Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e, se fosse possível, eu iria preferir uma casa digital e jogos em mídia física do que o contrário.
Ô Samuel, tu sempre diz que tu gosta das minhas frases de efeito, mas nessa não tem como ganhar de ti. Ficou muito massa. Então, pessoal, eu sou o Luiz Contes e o que que eu vou fazer da minha vida, pessoal, se no futuro só existir jogo digital? Eu vou ter que substituir todo o plástico e todo o papelão do meu quarto de jogos por plantas? Que futuro horrível.
Eu não sei por que eu fiz alguma conexão com um vegano. Falei, pô, jogo vegano, jogo com planta. Bom, enfim, se você está nos acompanhando, você já percebeu que o tema hoje é um tema muito, de alguma forma, conectado com os nossos dilemas atuais, né? Do jogo digital versus o jogo físico. Eu tava até brincando aqui que um colega nosso publicou o Soji que, pra ele, ROM não é conteúdo colecionável, então a gente tá com ele nesse raciocínio, quer dizer, tem que ter alguma coisa pra você expor na prateleira, né? Se na estante, senão não é colecionismo. Mas o tema de hoje é justamente sobre essa polêmica, então, Gui, como sempre, sobe o som, porque o tema hoje é mídia digital versus mídia física. Bom, pessoal, como sempre, a gente começa o nosso programa aqui fazendo um convite especial para você, meu caro ouvinte, e agora, meu caro internauta, que também está nos acompanhando em vídeo pelo nosso canal do YouTube, a acompanhar o nosso Instagram, que é o @jogoraro, que a gente está com conteúdos muito divertidos, muito legais, que acabam estendendo a experiência aqui do podcast. Então, se você nos acompanhar lá no @jogoraro no Instagram, vou tenho certeza que todo dia você vai ter um conteúdo no mínimo curioso para poder começar muito bem amanhã. Então, vai por lá, acesse o nosso canal, comente as nossas fotos, enfim, participa, né, desse ambiente, porque é dessa forma que a gente consegue saber se os conteúdos que a gente está produzindo estão agradando você, meu caro ouvinte. E como eu mencionei aqui no início da nossa conversa, a gente também está com um canal meio que em fase experimental, digamos assim, no nosso YouTube, que é, se você procurar podcast Jogo Raro no YouTube, você vai nos encontrar. E a gente tá fazendo um pequeno experimento, digamos assim, de gravar o nosso conteúdo também em vídeo. A gente não sabe se vai dar certo isso ou não. A gente não é muito, tem muito traquejo pro conteúdo em vídeo. Mas é uma forma, eu acho, complementar, assim, de expandir um pouco a experiência aqui do podcast, porque volta e meia a gente consegue mostrar na tela aqui da webcam, enfim, algum jogo, alguma tela, consegue compartilhar com os nossos ouvintes também alguma informação adicional. E, como eu mencionei, estende a experiência de estar nos ouvindo em podcast. Mas, evidentemente, que nós seguimos podcast, que é a nossa mídia preferencial. O que a gente quer aqui é ampliar, na verdade, a experiência. E por fim, nosso último recado aqui para você que ouve preferencialmente nosso conteúdo em áudio, para acompanhar pelo Orelo. Orelo é um aplicativo, né, um software que é muito leve, você consegue baixar e usar tanto em Android quanto iOS. Ele é gratuito e o Orelo faz com que, por exemplo, o Spotify e o Deezer fazem para os músicos. Ele paga um pequeno percentual do conteúdo que é reproduzido para o produtor de conteúdo. Essa é uma forma de também monetizar a nossa produção de conteúdo e pagar parte, digamos assim, dos custos que a gente tem com a produção do nosso material de dia a dia aqui. Uma outra coisa muito bacana no Orelo é que você pode, como você poderia, por exemplo, meio de uma plataforma de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, como Patreon, Padrinho e tantas outras, você consegue, por meio do Orelo, fazer uma doação ou pontual, por um episódio, por uma semana, por um único momento, ou recorrente. E dessa forma, como eu mencionei, você também acaba nos ajudando a custear as nossas operações. Vamos lá pro episódio, porque hoje o tema tá, para variar, um pouquinho polêmico. A gente começa a nossa semana falando um pouquinho do que a gente aprontou dentro dos games, no mundo do colecionismo aí, que jogo que a gente tá jogando, se a gente platinou alguma coisa, se a gente abandonou algum jogo no meio, enfim. O que a gente fez, se a gente comprou, né, se teve algum recebível aí, algum faturado, né, porque o influenciador, ele manda sempre um recebido, eu mando um faturado, é quando o cartão de crédito faturou, entrou a conta. Enfim, então se queria como a gente faz toda semana, dividir com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, o que, que a gente fez aí, digamos, dentro desse ambiente aí, como é que foi a nossa semana. E Luiz, me conta aí o que, que você tá jogando, o que, que você tá fazendo, o que, que tem de novo aí, o que, que você fez de novo essa semana dentro do colecionismo.
Então, Samuel, dentro do colecionismo eu não tive gastos financeiros. Até porque tá meio difícil pra gente se locomover, né? O do preço da gasolina não tá muito deixando a gente comprar jogo.
Tô colecionando gasolina agora.
Não tá fácil, Samuel, não tá fácil. Mas o que a gente pode fazer é brincar com o que já tem, né? E eu tô jogando Final Fantasy XV. É a primeira vez que eu tô tendo essa experiência com o jogo. E é incrível, Samuel, é incrível. Eu não acredito que esse é um jogo lançado em 2016. Pela fidelidade gráfica dele, que parece muito um jogo da geração atual, ele parece muito um jogo de PlayStation 5 ou de Xbox Series, e até dizem que tem um pack HD de texturas para quem joga no PC, e deve ficar absurdo, mas eu tô jogando no Xbox One e além de gostar do jogo, eu tô achando maravilhoso o gráfico, algo assim que difícil tu ver algum jogo da geração atual chegar nesse nível. Para ver como a produtora Squaresoft consegue aí uma fidelidade gráfica assustadora, assim, né? É muito interessante. Mas uma coisa também me assustou, e aí não é por um bom motivo, Samuel. Semana passada a gente ficou sabendo os preços da expansão do Nintendo Switch Online. E vamos lá. Se a gente apenas assina o Nintendo Switch Online normal, o preço continua o mesmo. Ele é os seus R$100 por ano, que é um preço tranquilo, que ele te permite jogar online no Switch e acesso aos jogos de Nintendinho e Super Nintendo. Eu continuo achando que é um preço bacana. E, inclusive, num preço bom para conta família, que permite até 8 ao mesmo tempo, tá R$175. Tu divide isso em 8, fica muito tranquilo pagar. Agora, eles lançaram semana passada uma expansão, Samuel, que inclui jogos de Nintendo 64, começando com alguns títulos, não muitos, e também com alguns títulos de Mega Drive. E aí a galera tava assim, né, pensando, ah, deve ser aí uns $10 a mais, então talvez uns R$50 a mais aqui pro Brasil, né? Vamos lá. Assustou tanto que eu vou voltar aqui pro site. Olha, Samuel, o plano individual normal, R$100. O plano individual para tu ter expansão, R$262,99. Meu Deus. Aí a gente vai pro plano família. Plano família. O normal, R$175. Com a expansão, para você ter Nintendo 64 e Mega Drive, de 175 vai para R$421,99. Eu não sei nem o que dizer, apenas sentir, Samuel. Porque não tá fácil, não. A Nintendo deu uma super valorizada um pouquinho grande, né, nos jogos de Nintendo 64 e de Mega Drive.
Pois é. Que notícia triste, hein, Luiz? Vamos parar o podcast aqui. Não, realmente, tá uma situação... Tem coisas que não dá pra entender muito bem, né? Mas enfim, vai... Com o passar do tempo, a gente vai percebendo. Se bem que durante muitos anos discutiu-se, por exemplo, o cara fazendo uma comparação... Que em tese não é comparável, mas ela tem relação na medida em que é valor percebido das coisas versus demanda e poder de compra de um pequeno grupo de pessoas, né? Quando você pensa, por exemplo, na venda ou na compra de iPhones e coisas nesse sentido aqui no Brasil, né? R$17 mil, sei lá, R$16 mil um celular, né? É um negócio surreal. E o que você mais vê é a gente com o celular também por aí, então... O que acaba acontecendo na prática é se existe, muitas vezes, a prática desses preços, de novo, não dá para comparar uma coisa diretamente com a outra, a gente sabe que são itens diferentes, são percepções de consumos diferentes, né? Apelos de consumos diferentes, mas se existe preço, muitas vezes houve uma pesquisa prévia, um cuidado prévio, um olhar prévio, sobretudo em empresas de esporte, para poder praticar esse valor. E o fato é que se houve... As pessoas vão em uma parcela pequena, né? Mas vai comprar, vai pagar, né? Até porque isso justificaria, em tese, essa discrepância enorme desse pacote inicial de 100 para esse de mais de R$400. Quer dizer, 4 vezes, né? Então, enfim, é surreal, mas vai ter quem paga, né?
Infelizmente.
Especificamente aqui pro meu lado, que eu fiz essa semana eu tive uma boa... surpresa, porque chegou as minhas cópias da série especial do Horizon Chase edição Ayrton Senna. Eu comprei algumas cópias, porque eu sei que esse negócio vai ficar muito valorizado, inclusive lá no exterior. Então eu falei, ah, esse é um jogo que eu paguei relativamente barato, entre aspas, aqui no Brasil. Porque eu comprei na pré-venda e eu paguei menos de R$80 o valor, né? Então, acho que foi um bom valor. E eu acho que ela vai se valorizar muito e vai ser uma boa moeda de troca no futuro com colecionadores do exterior aí. Então, foi essa a minha intenção. Então, chegaram. Eu vou deslacrar o meu para poder brincar, porque, enfim, vai ser muito divertido. É um jogo que eu gosto muito. A gente teve a oportunidade, inclusive, de publicar aqui no nosso podcast uma entrevista que a gente fez com o pessoal do Aquiles, né? Do estúdio, que produziu o jogo raro, a cópia, né, do Horizon Chase. E agora, a gente até brincou, quando saiu o primeiro boato do jogo, né, do lançamento da DLC, imediatamente eu mandei pra minha fonte lá no estúdio, né, falando, me confirme isso, é verdade, vai sair, ele deu uma tangenciada, um veja bem, não sei o quê. Aí na hora eu brinquei e falei, vai sair, o cara mandou essa, vai sair, eu tinha dúvida porque... o que mais me chamou a atenção no mockup, né, na cópia do jogo, foi a menção ao Banco Nacional, que era na época o patrocinador do Ayrton, né? E ele tá, né, na cópia, se você olha a cópia, tá lá o Banco Nacional. Eu falei, mas como é que... Eu falei, ah, deve ser mockup, deve ser fake, porque como é que eles conseguiram a liberação de uso de uma marca que não existe mais, sabe... Era uma história tão difícil de construir, pensando em uso de marca, de propriedade intelectual, que eu falei, deve ser fake. E não era, é verdade. Então, quer dizer, é porque a gente tá um pouco gato escaldado de fake news, né? E, enfim, acabou que saiu, o pessoal tá gostando bastante, eu não tive a oportunidade de jogar ainda, porque eu ainda sigo tentando salvar a população sofrida da Ilha de Ara das garras do tirano Anton no meu Far Cry 6.
Legal.
E o Far Cry 6 é muito engraçado essa história. Não sei se os nossos ouvintes aí também gostam um pouquinho de Far Cry, pra contar um pouquinho da minha relação com a franquia. Ele é igual ao Far Cry 3, ao Far Cry 4, ao Far Cry 5. Algumas coisas, claro, a dinâmica muda um pouquinho. Inclusive, ele foi muito criticado, digamos, negativamente, que era mais do mesmo, com menos inovação, hein? Foi essa a crítica que imensa maioria das pessoas trouxe. Mas eu preciso jogar Far Cry uma vez por ano, sabe assim? Eu preciso jogar aquele negócio. E eu adoro, eu tenho até, inclusive, aqui o meu paganinho aqui. Dizem que é o Clodovil de Far Cry, né? Eu sempre gostei muito, como eu mencionei, da franquia. Acho que ela realmente... carece um pouquinho ali, né, de trazer uma dinâmica diferente, trazer um elemento diferente. Ela é sempre revisita um pouco aquela mesma mecânica, mas como eu falei, eu adoro essa coisa do Survivor, assim, de campo, de mundo aberto, de volta e meia eu visito, digamos, a trilha das missões tradicionais. Enfim, é o meu GTA, eu gosto de fazer isso, né, enfim, eu gosto de entrar ali. Mas eu confesso que é um pouquinho mais do mesmo e tá tudo certo. Bom, pessoal, esses foram nossos temas, né, dessa semana. E semana que vem a gente volta com mais temas, mas vamos começar agora, na verdade, efetivamente a discutir o nosso assunto da semana, que eu acho que é um dilema clássico, né? Se a gente for pensar bem do ponto de vista do colecionismo, a gente sempre vai revisitar essa agenda que é físico versus digital. E trazendo um tempero, um ingrediente adicional a essa questão é jogador versus colecionador também, que eu acho que é um ponto importante. Mas enfim, eu queria te ouvir, Luiz, o que você acha dessa história? A gente sempre revisita essa questão. Claro que tem um ingrediente novo que eu acho que é um pouco do norte da nossa conversa aqui, que é a ampliação das plataformas, dos meios digitais em detrimento dos físicos, né? A gente é apaixonado aqui por colecionismo e volta e meia a gente fica apresentando os nossos itens especiais de colecionador, né? As edições especiais de colecionador, que vão justamente na contramão disso que a gente tá fazendo agora. A edição de colecionador entre 1 milhão de aspas digital é o que vem a Season Pass, né? Que vem a arminha adicional. Eu não quero a arminha adicional, eu quero o artbook. O que você acha dessa história toda, Luiz?
Samuel, veio na cabeça agora algo que eu não tinha pensado e eu acho que a gente não comentou em outros episódios. Tu vê como é ainda a gente ainda está em vantagem em relação a quem era, ou ainda é, né, colecionador de filmes, ou até de séries, né? Porque aí a gente já vê uma virada quase que total, né, Samuel? Porque Netflix invadiu, né, todas essas plataformas de streaming de filmes e de séries, invadiu total, com força total. E a gente praticamente não vê mais nem a possibilidade de comprar filmes em Blu-ray, séries em Blu-ray. É. A gente passa aí nas nossas lojas físicas e virtuais, quase não vê estoque. Em relação a esse tipo de mídia, acho que a gente ainda tem bastante itens físicos. Em relação a isso, a gente ainda pode ficar um pouquinho feliz. Só que esse pouquinho feliz, eu acho que tem data de validade. É, é o tal do até quando, né? E eu vejo isso até como uma questão de... Né, eu brinquei ali no início, né? Dizendo que horrível substituir plástico por plantas, né? Claro que foi uma ironia. É importante que a gente cuide do nosso planeta. E até nessa questão aí um pouquinho ambientalista, digamos que seria melhor até para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço físico nas nossas casas e nos nossos apartamentos, se a gente adotasse o 100% digital, né?
Sim.
Mas aí é uma questão que não diria nem de ser individualista ou não. Eu acho que todo é muito saudável que as pessoas tenham hobbies. Eu, além do hobby de colecionar, gosto muito de pedalar, acho muito legal. Acho inclusive importante que, para quem tem um hobby muito sedentário, tenha uma contrapartida, algo que você goste que não seja sedentário, né?
Ah, agora é o momento que eu entro em depressão aqui no programa.
Fica aí como dica para onde a gente pensa isso, né, Samuel?
Move serve, o Move, o Kinect, isso também conta? Conta, né?
Conta. É, o tapetinho do Dance Dance Revolution também dá uma ajudada.
Isso, porra.
Eu acho que não, um dia a gente vai partir quase 100% pro digital, eu acho que não tem muita volta, é um conflito triste da gente acompanhar, mas ele tá acontecendo, nós já vemos as grandes, de alguma forma, influenciando, direcionando a gente, a partir do momento que logo no lançamento eles lançam dois tipos de console, né? Aconteceu com a Microsoft, aconteceu com a Sony, veio aí o Series S, veio aí o All Digital Edition do PlayStation 5, e eu acho que não tem muita volta. E digo mais, Samuel, a gente está percebendo, eu estou percebendo, acho que todo mundo está percebendo, que além dos próprios consoles, os jogos já estão vindo com uma outra estratégia. Tu vê uma produtora gigantesca, bilionária, como a Rockstar, eles acabaram de anunciar, né, a trilogia, uma trilogia muito bacana, acho que vai ser um remaster muito legal de Grand Theft Auto 3, de Vice City e de San Andreas, num pacote só. Uhum. Pô, show de bola. Eu acho que todo mundo tem nostalgia por esses jogos e vai gostar de jogar de novo nos consoles da geração atual. Qual que é o esqueminha que eles já disseram que vai ter? Inicialmente, vão lançar só digital. E aí vão esperar um mês e pouquinho, daí que vai vir a mídia física. Aí eu penso, o que que significa essa estratégia? E eu acho que, na verdade, eles querem, assim, que a pessoa vá pro digital, jogue Day One, e depois diga assim, agora eu já tenho digital, acho que eu não preciso mais da mídia física. Eles já dão aqueles toques, assim, de... Você vai curtir o jogo, joga. Esquece a mídia física. A gente até vai lançar e tal, mas a gente vai lançar com uma antecedência a mídia digital para vocês. E eu acho isso um tanto quanto perigoso pra gente, Samuel, que gosta do hobby de colecionar. Não sei qual a tua experiência ou a tua noção a respeito.
A minha leitura justamente é dentro da sua e eu tenho dúvidas qual é essa timeline. Em que momento que a gente tá nessa timeline? Se a gente já tá vivendo, digamos, a última geração híbrida entre física e on, ou se é, sei lá, a penúltima, né? Se o PlayStation 6 vai ser só digital ou não, ou se a gente vai viver ainda mais uma outra. Porque assim, de fato, isso vai acontecer. Você tem uma percepção? O que, que você acha? Você acha que isso vai ser uma coisa de todas os fabricantes? Ou a Nintendo vai também, de tal forma que ela atualmente faz, de tentar jogar um jogo diferente? Ela teve isso nos seus formatos exclusivos, né? De não tentar... A gente tem as duas gerações que competem direto, né? As duas plataformas que competem direto. Microsoft e Sony, ok, elas têm elas dividem, digamos assim, títulos muito parecidos, poderes de processamento muito parecidos e mídias físicas do mesmo formato, né? A gente tá falando de Blu-ray, porque lá atrás a Sony ganhou essa guerra. Você acha que a Nintendo joga um jogo diferente? Ou seja, pode ser que a gente tenha, quem sabe, uma das três atuando em mídias físicas também, porque que vai ser digital, para mim, isso é claro também. Ou não, ou todo mundo vai, digamos assim, numa futura, ou na próxima, ou daqui a duas gerações, ir pro all digital também.
Samuel, realmente a Nintendo ela joga um jogo diferente. Mas eu já sinto algumas coisas estranhas acontecendo com o Switch. Por quê? Claro que em relação àquela primeira guerra que a Nintendo achou que ia vencer e não venceu, que foi do Nintendo 64 versus PlayStation 1, lá a gente tinha um problema gigantesco de falta de armazenamento quando se tratava da mídia física do Nintendo 64. Inclusive, esse foi, digamos assim, lá, para quem gosta de JRPG, o tiro no pé que a Nintendo deu, que daí a Squaresoft, ela saiu da plataforma Nintendo, né? Tinha Final Fantasy VI até a plataforma Nintendo, e aí decidiu produzir Final Fantasy VII pro PlayStation 1 pela possibilidade de um maior armazenamento, né? Já que a mídia era o CD e cabia muito mais informações no CD do que num cartucho de Nintendo 64. E não que agora seja exatamente o mesmo problema, porque não é. A gente tem que lembrar, Samuel, que os cartuchos de Nintendo Switch, eles nada mais são do que um cartão SD customizado. E cartões SDs, a princípio, não são muito caros. Mas existem, ainda existe um certo custo. E se a gente for parar para perceber e olhar as caixinhas do Nintendo Switch, alguns deles, 100% do jogo está no cartucho, e em outras já tem um requer download adicional. Uhum. Ou então, eu vou dar um exemplo, tem o jogo Bayonetta 1 mais 2, que vem em mídia física, né? Mas qual é o esquema? Dentro do cartucho tá só Bayonetta 2. E Bayonetta 1 é um código para você baixar na eShop. Então a gente já vê aí. Eu não sei nem se, por exemplo, a gente tava comentando dos GTAs, né? Capaz de somente GTA 3 tá no cartucho, e aí o GTA Vice City e o San Andreas ser baixável, né? Com um código que vai ter dentro do cartucho. Então, eu já vejo isso acontecendo no Switch, né? A Nintendo também, né? Fazendo de vez em quando boas promoções pro digital. E às vezes para físico não sai essa mesma promoção. E eu penso, sabe, num Switch 2 também sendo um problema em relação ao armazenamento. Porque aí, se o Switch 2 for 4K, aí a gente entra nos mesmos problemas aí que a gente já enfrenta em relação ao armazenamento de jogos Call of Duty aí, que dá 110, 120, 130 GB o jogo. E aí é uma impossibilidade da gente colocar isso num cartão SD, né? Fica muito caro para produzir.
Pois é, e isso vai na contramão também, por exemplo, desse formato, ou na contramão não, absolutamente conectado com o que você está dizendo, se a gente pensar, por exemplo, esse formato de expansão do Series X, né? Que ele tem ali uma entradinha, um formato para você colocar ali uma memória adicional, enfim, para você ampliar a tua capacidade de armazenamento, enfim, faz muito sentido do ponto de vista de engenharia, que os caras já estão pensando em soluções técnicas para poder fazer uma ampliação. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. O digital, ele tem, além da questão do armazenamento que é latente, ele tem outras questões. Eu vou citar duas aqui. Uma é, sei lá, por alguma questão eu sofri um strike ou fui banido do console. Se eu for banido do console, eu perdi absolutamente toda a minha biblioteca, não é? Você é o advogado, você conhece, você tem, na verdade, conhecimento jurídico. Isso não é um imbróglio de um tamanho enorme, pensando do ponto de vista do direito, quer dizer, se eu fui, digamos, erroneamente banido, né? E aí eu simplesmente perco toda a minha biblioteca. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, a gente também falou recentemente sobre isso, vence o licenciamento do jogo. Legal, Marvel vs Capcom 2, né? E aí eu tenho, é tudo digital, então não tem mais o direito de propriedade intelectual, o cara não pode mais usar a API lá da Marvel, e aí? Eu paguei e acabou? Eles vão me ressarcir? Esse é o tremendo de um dilema, não é?
Eu não quero falar sobre isso, Samuel. Sabe que advogado fala muito, né? Quando a gente entra nessa área, se eu for te responder isso, Samuel, a gente tá aí, né, nos seus 20 e poucos minutos, a gente vai tranquilo por umas 3 horas. O que eu posso dizer, assim, só como pincelada, é que é um embrólio pior ainda, para aqueles países onde a sede não está estabelecida, né?
Perfeito.
E aí, como é que fica o direito do consumidor? Tu tem que entrar em tratados internacionais para os direitos do consumidor serem respeitados? Como é que eu, sei lá, num país onde a Sony, a Microsoft e a Nintendo não estão, eu vou pedir ajuda para quem? Uhum. Para quem eu vou me dirigir? O consumidor, ele fica sem ação, ele fica sem direitos. É muito difícil. E mesmo para os momentos, né, para os lugares onde existe uma presença oficial, ainda assim você depende até de um judiciário despreparado muitas vezes para lidar com essas questões. É tudo muito novo, é tudo muito tecnológico.
É.
Então é um embrólio gigantesco, Samuel. E mesmo sendo do mundo jurídico, eu não tenho a solução pronta para isso. É muito difícil. É muito difícil.
E talvez isso seja indício ou indicativo de que talvez essa história realmente possa se postergar por mais algum tempo, por mais uma geração. Quer dizer, talvez a gente, o PlayStation 6 não seja, digamos, o derradeiro divisor de águas entre mídias físicas e digitais. Mas a gente vai inevitavelmente ver, ao meu ver, né, digamos assim, eu queria te ouvir nesse sentido, perceber um esvaziamento das chamadas edições especiais, né, os steelbooks, enfim, as edições de colecionador. Você acha que realmente a gente vai ver um esvaziamento desse tipo de situação?
Talvez a gente passe por uma fase de transição. Já teve um ou outro jogo que já deu essa pontada, assim, de que pode ser assim. Saiu, meu, bem limitado e vendeu pouco, inclusive, mas tem muita gente, muito fã de uma série de RPG de estratégia chamado Fire Emblem. E Fire Emblem lançou uma edição de colecionador para Nintendo Switch, que ela é maravilhosa, vem com os itens muito bonitos, mas vem um código, não vem o jogo na caixinha. Ele é um jogo de Nintendinho, onde vem um código para você baixar na eShop e o jogo de Nintendinho. Mas daí eu penso, pô, Nintendo, mas você podia botar um cartão SD de 512 mega ali, que não custa nada. E aí, pelo menos, tem o cartucho, né?
Uhum.
Mas aí já veio, então, com itens físicos colecionáveis muito bonitos, numa caixa maravilhosa, sem o jogo físico dentro. E eu vejo isso como uma possibilidade, de repente, de transição, né? De agradar o público que gosta de colecionar, em ter aí um steelbook que, ao invés de um jogo dentro, vai ter uma trilha sonora. Eu vejo isso como uma possibilidade. É. Eu vejo as edições de colecionador para quem gosta de action figures, então vai vir um voucher com o jogo digital e uma action figure bonitona, né, como o teu Pagamin ali atrás.
Isso.
Eu vejo essas coisas numa fase de transição acontecendo. E eu também não sei dizer quanto tempo vai durar essa fase de transição.
É.
Mas eu ainda vejo as edições de colecionador existindo. Acho que elas fazem parte daquele mix que o videogame, ele é parte brinquedo, parte jogo onde você desfruta ele a partir de uma tela e um controle, né?
Uhum.
Eu acho que ele ainda tem o seu lado brinquedo. Eu acho que esse lado brinquedo vai continuar sendo explorado. Mas talvez de uma maneira diferente, né? Não com o jogo junto.
Porque em detrimento a essa cena desse item mais bem feito, esse item colecionável, desse item especial, limitado, a gente tem uma cena que tá muito aquecida, sobretudo no colecionismo, né? Dos jogos indie saindo em versões limitadas, limited runs da vida, né? E invariavelmente também, pelo menos a observação que eu tenho, é que são cópias simples. Claro que você tem uma ou outra que vai com uma versãozinha um pouco mais especial, mas invariavelmente é um jogo simples, digamos, o indie, numerado ali, quando é, né? Tem lá suas X mil cópias, mas talvez seja isso, né? Talvez com o passar do tempo, a gente vai ter o jogo físico por si só, seja já um item de colecionador, né? A gente vai ter, sei lá, na geração 7, no PlayStation 7, digamos assim, se o nosso exercício de futurologia tiver aqui bem redondinho, a gente vai ter, sei lá, o cara vai vender, em comemoração aos 50 milhões de cópias, os caras vão lançar um Call of Duty, 10 mil cópias de Call of Duty, física.
Meu Deus.
Né? Aí vendendo isso a $1,000 cada cópia, enfim. Eu não diria nada se não acontecesse. Você só não vai ter console para poder rodar esse jogo, né? Porque não vai ter. Os consoles, em tese, seriam exclusivamente digitais. Mas é um dilema. Eu acho que pensando, de fato, uma vez solucionado a questão jurídica, a questão das questões todas que você bem colocou aí, seja ela de presença física no país para poder garantir um direito ao consumidor, seja as questões de, sei lá, em tese, de direitos de uso e, por sua vez, como tratar quem infringe essa lei e é eventualmente banido, alguma coisa nesse sentido e pede acesso a essa biblioteca. Enfim, questões como essa, né, que a gente sabe que vão acontecer, porque agora já nessa geração a gente teve muita gente sendo banida, muitos consoles serão banidos por conta da questão da doação do PlayStation Collection, né, que o cara doava o login, né, o e-mail dele na senha, e aí o cara baixava isso numa outra conta e bania o console original. Enfim, já deu um rolinho nesse sentido, né?
É complicadíssimo, né? E se a gente pensar até... Pô, a minha conta da PlayStation Network, ele é um e-mail só. Então, assim, todos os itens que eu comprei de PlayStation 3, de PlayStation 4, de PlayStation 5, tá na mesma conta. Não é nenhuma questão de os jogos daquele console eu vou ser banido e vou perder o acesso. É de tudo desde que existiu, né? É meio loucura a gente pensar isso. E não sei de que forma isso vai ser tratado, mas as grandes, elas também, elas precisam ter uma estratégia. Eu acho que elas não são tão bobinhas assim, né? De ter uma estratégia que depois não vai fazer elas perderem milhões ou até bilhões de dólares em ações judiciais, né? Então, eu acredito que elas vão se precaver para que elas também, né, não sofram ações judiciais gigantescas, coletivas, né? De certa forma me preocupa, mas de outra eu acho que, assim como a gente é do meio jurídico, as grandes empresas têm muita gente boa no meio jurídico lá para destrinchar isso aí.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast dessa semana. Fica aqui o nosso convite para nos acompanhar também no YouTube, o nosso canal de YouTube, que a gente está também produzindo esse conteúdo também em vídeo. Então lá você vai conseguir acompanhar um pouquinho esse nosso papo por uma outra extensão, digamos assim, né, com uma camada adicional, que é o conteúdo em vídeo. A gente vai, com certeza, sempre que possível, estar podendo usar essa possibilidade da imagem para colocar informações adicionais, eventualmente um trailer de um jogo, alguma imagenzinha para complementar a nossa conversa aqui. É uma primeira experiência, então não deixe de deixar nos comentários, seja lá do YouTube, seja, enfim, de todos os do nosso Instagram, né, do @julgar, em todas as nossas formas de contato, o que você está achando desse nosso novo experimento, porque isso com certeza vai nos ajudar bastante a melhorar a nossa produção de conteúdo. É isso, Luiz. Obrigado, boa semana para você e a gente se vê na semana que vem.
É isso aí, pessoal. Grande abraço.